Lugar de Fala, com Ana Beatriz Rocha.
Na coluna Lugar de Fala de hoje, a jornalista Ana Beatriz Rocha fala sobre séries e filmes que abriram importantes discussões sociais, mesmo em épocas onde essas discussões ainda eram muito tímidas.
Oi, pessoal, quem não gosta de ir de vez em quando matar a saudade daquela série, filme ou novela que assistiu há muito tempo? Eu era apaixonada por novela. Esses dias fui assistir uma que eu acho que eu tinha visto em 2010, 2011, na minha pré-adolescência. Quando eu fui dar o play, apareceu uma mensagem na tela do Globoplay de que aquela obra era condizente com a época em que ela passou e que talvez não fizesse sentido hoje em dia. Quando eu comecei a assistir, vi várias falas racistas, homofóbicas, machistas. Fiquei muito triste, eu nem lembrava que tinha tudo isso. Só que aí eu fiquei feliz por ver que a gente evoluiu a ponto de ter esse tipo de mensagem no Globoplay, né? Deixar nítido que aquilo não tem mais a ver com os dias de hoje, por exemplo. E aí eu comecei a lembrar de séries que, mesmo antigas, ou filmes, tinham uma baita importância e tinham me ensinado muita coisa, mesmo que eu só tenha percebido todo esse aprendizado depois de adulta. Por exemplo, eu amava Todo Mundo Odeia o Chris. Com muito humor e versatilidade, a série escancarava detalhes do racismo. Muitos brasileiros se identificavam com a história de uma família negra de periferia que lutava muito para conquistar um pouco. As violências sofridas por Cris, o protagonista, e por toda a família, e as sacadas da série tornavam tudo muito didático. E ao reassistir, na fase adulta, eu percebo como eu aprendi.
13 anos, mas já sabia como o preconceito funcionava. Olha, a testemunha disse.
Ele era um homem negro, de pele chocolate, cerca de 2 metros de altura, pesava mais de 100 quilos. Tinha olhos castanhos, estava usando um uniforme de escoteiro com boina amarela. Ele usava calças escuras e sapatos pretos, tamanho 44. E ele tinha um sinal no pulso esquerdo. Ah, e ele mancava muito também.
Mas foi isso que o Canadura ouviu.
Ele era negro, e negro, 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 e negro, negro, muito negro mesmo. E usava negro... E mancava muito negro, e aqui também negro, e andava negro.
Essa cena escancara o que hoje a gente entende como racismo estrutural, presente em muitos contextos, inclusive na avaliação policial. Trazendo aqui para o Brasil, eu lembrei do filme Opaio, que agora vai ter o Opaio 2, né? Num filme de comédia feito por atores baianos, uma cena é muito compartilhada até hoje.
Mas você é escroto.
Eu só tô seguindo seu exemplo.
Mas é por quê, pá? Você é negro. Você é negro, certo? Você é negro. 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 Você é negro.
Eu sou negro. Eu sou negro, sim, mas por um acaso negro não tem olhos, boca, hein? Negro não tem mão, não tem sentido, boca, hein? Não come da mesma comida? Não sofre das mesmas doenças, bocas, hein? Não precisa dos mesmos remédios? Quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco, boca, hein? Quando vocês dão porrada na gente, a gente não sangra igual, meu irmão, hein? Quando vocês fazem graça, a gente não ri. Quando vocês dão tiro na a gente não morre também. Pois se a gente é gal em tudo, também nisso vamos ser.
Nessa cena, vocês ouviram Lázaro Ramos, que fez o personagem Rock, respondendo falas racistas de Boca, personagem interpretado por Wagner Moura. É um diálogo curto e de arrepiar, né? Que acaba deixando muito nítida a realidade brasileira através da arte. É que a arte sempre foi esse espaço de provocação de mudança. A arte encanta, mas ela também incomoda. Ela ensina como a gente deve e como a gente não deve ser. E essa arte antiga, ela tem muito essa atmosfera. Tem algumas obras que a gente enxerga como sintoma de uma época problemática. Mas tem outras que a gente percebe que foram fundamentais para o aprendizado. Mesmo que a gente só perceba isso depois de muito tempo. Semana que vem eu tô de volta.